Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eclésia. Hoje fazemos viagem até à Ilha de São Miguel, nos Açores. Se não fosse este tempo de pandemia, estes dias seriam de festa. Celebra-se o Senhor Santo Cristo dos Milagres. Aqui começamos por ouvir cantos a Ele dirigidos, Meu Santo Cristo, músicas e canções dos Açores.
Vêm chegar romarias, as suas preces de amor. Vêm chegar romarias, as suas preces de amor. De aldeias e freguesias, no domingo do Senhor, no domingo. Senhor Santo Cristo, no domingo em procissão. Vai o Senhor Santo Cristo, no domingo em procissão. Prometi que tudo isto, prometi que tudo isto nos sirva para a salvação, nos sirva para salvação.
Meu Santo Cristo, peço perdão. Meu Santo Cristo, no coração. Eu, pecador, perdão, meu Deus, por vosso amor, nós pecados meus. Meu Santo Cristo, peço perdão.
Olá, bom dia. Ouvimos o tema Meu Santo Cristo, uma canção dos Açores. Por estes dias, a Ilha de São Miguel tem a festa do Senhor Santo Cristo suspensa devido a toda esta pandemia. Por isso, queremos nesta manhã revisitar os dias de celebração, os momentos importantes e toda a envolvente festiva que é também partilhada pelos açorianos por esse mundo fora. Para isso, acompanhamos nesta manhã o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, cónego Adriano Borges, numa conversa gravada e conduzida pela jornalista Sónia Neves. Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual.
Esta festa, devido a toda a pandemia, está suspensa. Como é que está esse vosso coração de açorianos?
Muito bom dia a todos, bom dia Sónia. Em primeiro lugar, uma enorme tristeza e um grande vazio aqui à volta do santuário e dentro do santuário, com certeza, e no Convento da Esperança, aqui o chamado ou conhecido como o Campo de São Francisco. Nesta altura, uma semana sensivelmente daquilo que seriam as festas, encontra-se vazio. Não há luzes, não há lâmpadas, não há cheiro a festa e, portanto, este aspecto exterior deste vazio também se manifesta um bocadinho naquilo que é a alma e o sentimento de todos os açorianos, desde os que cá residem até aqueles que estão no estrangeiro, que estão na imigração. Sente-se um enorme vazio, algo que falta, e este algo que falta é a presença do Senhor Jesus através da imagem do Senhor Santo Cristo, como o povo açoriano, tanto honra por esta altura das festas do Senhor, em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Oh, Padre Adriano, para quem nunca visitou a Ilha de São Miguel, mais propriamente esse vosso santuário do Senhor Santo Cristo, o que é que se pode contar dessa imagem, dessa festa, de toda a envolvência que tem e também da importância, como fala, para os açorianos?
Bem, esta festa começou há sensivelmente pouco mais de 300 anos que conta essa festa. Se nós formos por uma data mais ou menos certa, seriam 320 anos, como terá começado em 1700 esta festa, impulsionada sobretudo por uma religiosa, Madre Teresa da Anunciada, conhecida como Madre Teresa da Anunciada, natural desta ilha de São Miguel, que ingressou no Convento da Esperança e que já trazia da sua freguesia, da sua terra natal, uma grande devoção ao Senhor Santo Cristo através de uma outra imagem, que a imagem era precisamente na Ribeira Grande, e ela era natural da Ribeira Seca, que é na realidade uma imagem do Senhor Jesus amarrado à coluna no momento da flagelação, e que também é conhecido como Senhor Santo Cristo dos Milagres dos Terceiros. Ela, ao ingressar neste convento, já com a devoção que trazia familiar, mas também pessoal, esta ligação muito pessoal à paixão de Cristo, através da imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros, claro, ao encontrar neste convento a imagem do Senhor Santo Cristo, a atual imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que não estava no lugar onde atualmente está, estava numa outra capela interior do convento, chamada Capela de Nossa Senhora da Paz, e ela, com a devoção que já trazia, começou novamente uma devoção especial àquela imagem, através daquela imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E então, desde logo, desde cedo, começou a tentar organizar uma procissão. Teve alguns entraves da parte religiosa também, até interna do convento, etc. Há umas quantas peripécias, mas o facto é que ela conseguiu que a procissão saísse ou em 1699 ou em 1700. Portanto, será uma data mais ou menos esta. E algum tempo mais tarde, uns poucos anos mais tarde, depois de uma grave crise sísmica aqui na ilha de São Miguel, a imagem sai à rua, e o facto é que os sismos e as réplicas dos sismos terminaram, e o povo açoriano, micalense em particular, vi nisto como uma intervenção divina naquilo que era a sua vida religiosa, de fé também, mas também na sua e civil aqui na ilha. E claro que esta devoção aumentou exponencialmente, a imagem do Senhor Santo Cristo, e aqui aproveito para fazer um parênteses, porque eu também perguntei a história da imagem, não sabemos bem quando é que vai chegar nessa ilha, mas de forma, a história que nos chegou, que é uma história um bocadinho lendária, mas que é aceito por toda a gente como sendo a verdadeira, não temos bem a certeza, que teriam sido duas religiosas desta ilha de São Miguel que foram a Roma falar com o Papa, na altura o Papa Paulo III, a pedir-lhe autorização para abrirem um convento numa zona aqui de São Miguel chamada Zona da Caloura, e que o Papa lhes terá autorizado a abertura deste convento, e o próprio Papa lhe terá oferecido a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E que estas religiosas trouxeram para esta ilha, ficou neste convento da Caloura durante algum tempo, mas a Caloura é uma zona, e sobretudo para aqueles que não conhecem a ilha de São Miguel, a Caloura é uma zona que fica à beira-mar, estamos a falar em 1450, 1430, por aí, nesta altura havia algumas incursões de terra por parte de piratas ou corsários, que entravam em terra à procura de água e de alimentos, e claro que muitas vezes também assaltariam conventos e haveria algumas situações que as religiosas, mas também perturbava a vida do convento. E então decidiram, e bem, creio eu, nessa altura, que as religiosas deveriam abandonar este convento tão exposto aos perigos do mar ou de quem vinha do mar. E então uma parte das religiosas foi para Vila Franca, porque a Caloura fica relativamente perto de Vila Franca, uma parte das religiosas foi para Vila Franca, e a outra parte das religiosas vieram para Ponta Delgada, para este convento da Esperança, que estará concluído sensivelmente em 1453, 54, por aí, e então trazem consigo esta imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Claro, o processo depois, o seguinte foi, ficou nesta capela de Nossa Senhora da Paz, e depois, com a Madre Teresa da Anunciada, e pelo impulso grande que ela deu à devoção, a esta imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a imagem passou a ir, ou a estar definitivamente, no chamado Coro Baixo do Convento da Esperança.
Onde pode ser visitado durante todo o ano, não é?
Sim, todo o ano, através da igreja, sem ser nas horas de celebração, portanto, fora das horas das Eucaristias ou da Adoração ao Santíssimo, como temos também todos os dias, fora dessas horas, as pessoas, através da Igreja, da própria Igreja, do próprio Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, conseguem rezar a imagem do Senhor Santo Cristo que fica no coro baixo. Mas, independentemente desta forma, vamos estar mais perto neste tempo de pandemia, o que é-nos pedido é que a gente esteja afastados uns dos outros, mas na realidade o ser humano, a pessoa, gosta de sentir a proximidade, gosta de estar próximo. Próximo é estar mesmo vizinho, ao lado. Todos os dias é possível fazer, das 5h30 às 6h30, portanto, das 17h30 às 18h30, todos os dias, as pessoas que queiram vão mesmo ao coro baixo e fazem as suas orações, claro, de forma silenciosa e é uma relação de maior intimidade com o Senhor Jesus Cristo, através da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como é que se chama.
E por estes dias ouvia-se o hino ao Senhor Santo Cristo que aqui partilhamos na manhã deste domingo. Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Escutamos o hino ao Senhor Santo Cristo, que, situação normal, se ouviria na procissão de domingo da festa. Retomamos a conversa com o reitor, Padre Adriano Borges, a recordar os momentos festivos.
Padre Adriano, eu convidava-o a recuar no tempo e recordar aqui como é que seriam estes dias sem pandemia? Toda a preparação da festa, as luzes que há pouco falava, toda a azáfama de preparação, os tapetes floridos que também acontecem. Conte-nos um bocadinho desta preparação que este ano não vai acontecer.
Bem, isto aqui para a vida do santuário, a festa é um momento alto, um momento mais importante da vida do próprio santuário. Eu não digo que é o ano todo em preparação para a festa, mas a maior parte do ano é com vista à festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Desde as senhoras que arranjam o andor, que enfeitam o andor, que é um andor muito bonito e, como sabem, é aquele que sai à rua durante as festas, durante as procissões, começa a ser preparado sensivelmente em janeiro. Em janeiro já se começam as preparações, a fixação das flores, etc., dos tecidos, para que todos os anos tudo esteja impecável ao sair à rua nestes dias de festa. Depois, sensivelmente, dois meses antes, três meses antes da festa, porque a festa também varia conforme o tempo da Páscoa, a Irmandade, a mesa da Irmandade, juntamente com a equipa de reitores do santuário, começamos a fazer os preparativos mais próximos no sentido de contactar as autoridades, polícias, proteção civil, bombeiros, envolver a Câmara Municipal, porque também estamos na cidade de Ponta Delgada e é um acontecimento que também marca esta cidade nestas alturas. O Governo Regional também, com certeza, também é envolvido naquilo que são as condições, para promover as condições que sejam ideais para a consecução da festa. E depois, sensivelmente um mês antes, começariam os preparativos mais diretos. Os preparativos mais diretos que têm a ver com as luzes, em primeiro lugar, os enfeites que são postos à volta, portanto, à frente do santuário, nas paredes principais do santuário, que envolve também uma parte significativa do Convento da Esperança, e depois tudo o campo de São Francisco. E, paralelamente a isso, a própria Câmara Municipal enfeita as ruas, há luzes por todo o lado, portanto é uma preparação que leva um mês, com muita gente envolvida. As celebrações que nós iríamos ter todos os dias, em primeiro lugar com o trido de preparação, Eucaristias como preparação direta para a festa, a parte espiritual, pois todos os anos, para as pessoas também que não sabem, praticamente todos os anos há alguém, ou uma família, ou alguém em particular, que oferece uma capa para o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que é a capa que cobre o busto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este ano já tínhamos uma capa, com certeza, oferecida, e então, na quinta-feira, antes das festas, havia sempre a apresentação da capa, contar um bocadinho da história, a pessoa que, ou a família que ofereceu, quais foram as motivações, se as pessoas assim o desejassem, porque há pessoas que, de forma anónima, que não querem que o seu nome apareça em lado nenhum, mas outros, a história fica a ser um bocadinho conhecida. Este ano era a capa de um imigrante que pode cá vir, mas nós não vamos deixar de fazer cumprir a promessa que o Senhor tinha. Portanto, nesses dias de festa, a capa que estará nos ombros do Senhor Santo Cristo dos Milagres, será a capa oferecida por esta família que se encontra nos Estados Unidos, não atrás daqui desta Ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, mas já se encontram quase há 50 anos nos Estados Unidos.
Uma situação muito especial também para a festa, é que esta festa é reconhecida pelos açorianos que estão fora e muito acarinhada, não é, Padre Adriano?
Por todos os açorianos que estão espalhados desde o Canadá, Estados Unidos, Bermuda, mesmo no Brasil, existe, e claro que também espalhados pelo continente e por algumas partes da Europa, mas as maiores concentrações são os Estados Unidos, Canadá, e portanto para eles, com certeza, essas festas tinham um sabor especial. Muitos vinham cá à nossa ilha, muitos viriam cá à nossa ilha, infelizmente não o podem fazer, mas também muitos assistiriam através dos meios de comunicação, sobretudo RTP Açores e RTP Internacional, que transmitiria todas as circunstâncias da festa.
Portanto, na quinta haveria essa. Tem recebido mensagens desses imigrantes que este ano vêm as festas suspensas?
Todos os anos nós recebemos imensa correspondência, seja mesmo pelo correio, seja por via eletrónica, e mesmo também por telefone, com certeza, muita gente que nos liga aqui para o convento, faz ceder, há sensivelmente um mês muitos ainda tinham a esperança que a festa se pudesse realizar, que esta situação de pandemia terminasse, que o espaço aéreo fosse reaberto, mas era impossível nós fazermos ou concretizarmos fosse. Esta é uma circunstância anormal e, portanto, as decisões também foram anormais, foram especiais para esta altura. Na sexta-feira teríamos uma Eucaristia dedicada aos doentes, vinham gente da ilha toda, pessoas da ilha toda, das casas das misericórdias, dos lares de caridade, e muita gente pessoalmente teria uma grande celebração dedicada aos doentes, presidida pelo nosso bispo diocesano, que este ano, Dom João, ontem ligou-me, conversamos um bocadinho, irá mandar uma mensagem especial para este dia, que depois será lida na Eucaristia de domingo, mas com muita pena que também entre ilhas nós não podemos nos deslocar e, portanto, ele também está limitado na sede do bispado, que é em Angra do Heroísmo. Também haveria, é o dia dedicado normalmente às promessas, as pessoas deslocam-se ao campo de São Francisco fazendo as suas promessas, ou pagando as suas promessas à volta do campo, alguns de joelhos, outros descalços, com círios às costas, ou então mesmo com crianças, etc. Depende muito do tipo de promessa que as pessoas fizeram. De manhã haveria também duas Eucaristias, com a presença dos romeiros, com a presença de vários movimentos faziam e farão, com certeza no futuro também, queremos nós, pensamos nós que sim, que vinham em romarias. Na madrugada de sábado e alguns até eventualmente na sexta-feira que viriam em romarias, grupos enormes de jovens, de adultos que viriam aqui ao nosso santuário nestes dias e que estão todos impossibilitados. No sábado à tarde teríamos a primeira procissão, que é chamada a procissão da mudança da imagem, que a imagem sai do coro baixo, é transportada pelas religiosas internamente, há uma pequena procissão dentro do convento, muito restrita, e que depois, por volta das 16 horas, 16h30, era a altura que a imagem saía à rua e percorria apenas o campo de São Francisco. É um dia tremendo, sobretudo por esta vivência espiritual. A gente vê a quantidade de gente que vem aqui por causa do Senhor. Sábado à noite, esta imagem ficaria até ao meio-dia, até à meia-noite, dentro do santuário, e depois à meia-noite há uma pequena procissão em que a imagem é transportada para a Igreja de São José novamente, aí há uma Eucaristia e fica toda a noite, que é passar a noite com o Senhor. Portanto, as pessoas vêm, ficam na igreja, há sempre um sacerdote que faz algum tipo de acompanhamento, há sacerdotes a confessar para as pessoas que quiserem, mas também há um sacerdote que faz uma celebração da palavra, que há momentos intensos de maior oração, etc. E isso até sensivelmente às 7 da manhã. E depois, às 9h30, seria então a Eucaristia principal da festa. Este ano seria presidida pelo cardeal Dom José Tolentino Mendonça, um ilhéu também como nós, da Madeira, que ele próprio, falando com ele, que já a sua mãe também tinha uma adoção ao Senhor Santo Cristo de Milagres. Esta relação, porque não é muito comum com a Madeira, não é muito comum, mas apesar de também recebermos correspondência de pessoas que estão na Madeira e que são devotos do Senhor Santo Cristo de Milagres. No domingo seria a Eucaristia de manhã, presidida pelo Senhor Cardeal, e depois à tarde a grandiosa procissão. Esta procissão percorre não todas, mas é o mesmo percurso que já havia desde o início, que era passagem por todos os conventos da cidade. Alguns já não são conventos ativos, vamos dizer assim, mas continuam hoje. Mesmo sendo o museu ou sendo outros, ainda passamos o exterior dos conventos todos existentes aqui na cidade de Ponta Delgada.
Fazemos uma pausa na conversa e embalamos com música típica açoriana. Ouvimos Ilhas de Bruma.
Ainda sinto os pés no terreiro que meus avós palhavam o pezinho. A bela aurora e a sapateia é que nas veias corre-me basalto negro e na lembrança vulcão. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Falar trago a dolência das horas.
olhar é a doçura das lagoas, é que trago a ternura das hortênsias, no coração a ardência das caldeiras.
Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra. Por isso é que eu sou das ilhas de bruma, onde as gaivotas vão beijar a terra.
Trago roxo a saudade, esta amargura. Só o vento ecoa mundos na lonjura. Mas trago o mar imenso no meu peito, e tanto verde a indicar mais esperança.
Bom dia. Depois do tema Ilhas de Bruma, este programa Eclésia retoma a conversa entre a jornalista Sónia Neves e o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo, da Ilha de São Miguel, nos Açores, que este ano tem a festa suspensa, uma realidade devido à pandemia e que muito entristece os açorianos.
Este ano será tudo diferente. Este ano... O mais importante que teremos será precisamente a Eucaristia, às 9h30 da manhã, que será transmitida, creio que também a RTP1, mas não posso precisar neste momento, mas será transmitida sobretudo para aqueles, para os açorianos, mas sobretudo para aqueles que também estão tão longe e que vai ser uma forma de estarem também assim mais perto de vivência da festa, de uma forma muito diferente, mas o que é possível neste momento.
Quando se percebeu que as festas seriam suspensas, houve aqui um desejo, uma expectativa criada que a imagem do Senhor Santo Cristo poderia ainda vir à rua quando houvesse aqui uma certa normalidade. Padre Adriano, quando é que acha que isso pode acontecer?
Previsões nesta altura são muito difíceis e até creio que mesmo algumas decisões têm sido tomadas, creio que ainda podem ser extemporâneas. Se nós já conseguimos estar tanto tempo resguardados, pronto, mas eu percebo que há razões que levam a que essas decisões sejam tomadas e com certeza são razões sempre ponderadas e as autoridades que as tomam também tomam-nas muito a sério e com responsabilidade. Mas de qualquer das maneiras, datas, é difícil nós falarmos em datas. A nossa diocese decidiu que no fim do mês iniciariam as celebrações, claro, com todas as condicionantes que já são, como a gente sabe quais são as condicionantes que hoje que a Conferência Episcopal até foram divulgadas pela Conferência Episcopal. Não saberemos bem ainda, e muita gente está com dúvidas, muitos colegas meus, padres, também estamos com dúvidas como é que vamos controlar as entradas, as saídas. É uma situação assim um bocadinho difícil ainda, porque também é novo para toda a gente. É novo para toda a gente, como se distribuirá a comunhão, como será pregar com uma máscara, por exemplo, não sei bem como é que vai ser fácil o sacerdote estar a pregar de máscara, não sei, pronto. Isto será, agora será uma situação, creio que também eu, e esperemos nós todos, melhor dizendo, que seja uma situação também temporária, que seja durante algum tempo assim, depois que a gente volte tudo já à nossa vida normal. De qualquer das formas, o que é que está previsto? O que é que está previsto? Ainda há necessidade de me reunir com o Sr. Bispo presencialmente, com a mesa da Irmandade também presencialmente, para conversarmos, debatermos ideias. A Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como estamos em obras, e era suposto termos parado neste período da festa, mas não havendo festa, continuou, a obra continuou, terminará sensivelmente no fim do mês de maio. Em junho precisamos ali de uns dias para limpezas e pôr a igreja novamente ativa e criar o santuário para que as pessoas possam ir lá rezar durante o dia e retomaremos de forma gradual e também com as regras todas, voltaremos a celebrar a Eucaristia. O santuário é pequeno, não caberá muita gente, não sei como é que deverei fazer, ainda não sei bem se vou aumentar o número de Eucaristias para permitir mais pessoas que possam participar. Veremos, ainda estamos a um mês e também vai depender muito da evolução daquilo que for a situação aqui na região, sobretudo na Ilha de São Miguel. Quando for possível, quando houver segurança necessária, aí sim, faremos com certeza, não há festa. As pessoas têm... Este ano ficará marcado porque não há festa. Pronto. Mudar a data da festa... Não, mudamos a data para haver uma celebração especial em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas não será a festa. Este ano não há festa. O que haverá? Haverá uma Eucaristia, eventualmente a imagem também, eventualmente não, certeza absoluta, a imagem também sairá à rua, dependendo também do tempo, também, isto tudo, são muitas condicionantes para nós fazermos uma manifestação pública exterior como gostaríamos. Uma Eucaristia no campo de São Francisco, ao ar livre, com a procissão, isto tudo. Vamos ver, vamos ver.
Padre Adriano, não havendo esta festa assim como diz e como aqui também nos descreveu, para todos aqueles que não conhecem, ficámos a conhecer melhor. Padre Adriano, para todos os devotos que este ano só vão acompanhar o Senhor Santo Cristo à distância, através dos meios de comunicação social, que palavra, que mensagem é que pode deixar para os açorianos daí, para todos espalhados pelo mundo?
Bem, estamos aqui no Convento da Esperança e creio que a palavra esperança será a palavra mais forte para todos nós. Esperança em tempos melhores, esperança de podermos novamente estar juntos com os nossos familiares, com as pessoas que a gente mais gosta, com as relações estreitas que nós criamos uns com os outros e, portanto, será, em primeiro lugar, uma palavra de esperança e essa esperança também que é das palavras mais fortes do cristianismo e da nossa religião, pedra de toque, para que um dia a gente todos juntos possa rezar novamente, sempre com esperança, com certeza, nas nossas igrejas, nos nossos santuários e, no caso aqui em particular, ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Portanto, a primeira palavra é esta, esperança. E a segunda é, utilizando a expressão de Jesus nos Evangelhos, que diz: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração, confiai em mim. Portanto, é uma palavra de confiança em Jesus. Confiança que tempos melhores virão, confiança que nós poderemos novamente estar juntos e se calhar relativamente aos outros, relativamente àquilo que a gente tinha como prioridades e muito importante. E agora tudo isto deixou de ser prioridade, deixou de ser importante, passou para o segundo plano e nós estabelecermos as prioridades diária, profissional, etc. Portanto, cada um estabelecer quais são realmente as prioridades. O que é que vale mesmo a pena entregarmos a nossa vida? O que é que vale mesmo a pena nós esforçarmos para tentar conseguir? Quais são os projetos que valem muito e a nossa energia em projetos que valem a pena? O resto, cada um será uma caminhada pessoal, mas sempre, e isso é uma palavra para todos os cristãos, para todos os crentes, e para todos aqueles que nos ouvem, independentemente da sua fé ou da sua falta de fé ou da sua religião, que será sempre uma palavra de esperança e de confiança em melhores tempos.
Muito obrigada ao Padre Adriano, ele que é reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Ilha de São Miguel, nos Açores. Muito obrigada também, uma palavra para esse Convento da Esperança e para as religiosas que durante todo o ano vão aguardando e vão rezando. Muito obrigada, olhe, e na medida do possível, uma boa festa para vós.
Muito obrigado, muito obrigado.
Dadas as circunstâncias de isolamento, pedimos desde já desculpa pela entrevista não ter a qualidade de som habitual. Ainda vivemos o tempo da Páscoa e em todas as Eucaristias se escutam as mesmas leituras neste domingo. Aqui ficam com a interpretação do Padre Manuel Barbosa.
Não vos deixarei órfãos. Esta promessa de Jesus pode ser uma boa síntese do tema da liturgia da palavra deste sexto domingo da Páscoa. Tal de respeito a cada um de nós e à comunidade, sempre transformados pelo Espírito. O Evangelho apresenta-nos parte do testamento de Jesus aos discípulos, inquietos e assustados. Promete Paráclito, o Espírito, que conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade, a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. A segunda leitura exorta os crentes confrontados com a hostilidade do mundo a terem confiança, a darem testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todos os homens, mesmo aos perseguidores, tudo e sempre ao modo de Cristo. A primeira leitura mostra a comunidade cristã a dar testemunho da boa nova de Jesus e a ser uma presença libertadora na vida dos homens. A ação evangelizadora de Filipe, diante das contrariedades, só pode acontecer na força do Espírito. Apesar dos riscos corridos em Jerusalém, Filipe não desistiu, não sentiu que já tinha feito o possível, não se acomodou. Partiu para outras paragens a dar testemunho de Jesus. É o mesmo entusiasmo que nos anima quando temos dado testemunho do Evangelho de Jesus, mesmo nas perseguições, dificuldades, propostas contrárias aos valores cristãos que há em nós, na nossa Igreja, no mundo que habitamos? O caminho que Jesus propõe aos seus discípulos, o caminho do amor, do serviço e do dom da vida, parece, à luz dos critérios com que a maior parte das pessoas avaliam estas coisas, um caminho de fracasso, que não conduz nem à riqueza, nem ao poder, nem ao êxito social, nem ao bem-estar material. Afinal, tudo que parece dar verdadeiro sabor à vida das pessoas do nosso tempo. Jesus garante-nos que é no caminho do amor que encontramos a vida nova e definitiva. Na minha leitura da vida e dos seus valores, o que é que prevalece? O pessimismo de alguém que se sente fraco, indefeso e que vai passar ao lado das grandes experiências que fazem felizes os grandes do mundo? Ou a esperança de alguém que se identifica com Jesus e sabe que é nele que se encontra a felicidade plena e a vida definitiva? Não vos deixarei órfãos. Eu estou no Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. São palavras do Evangelho sem meias tintas, aliás, como é sempre a palavra de Deus. Das duas, uma: ou nos deixamos levar pelo Espírito de Cristo, ou partimos para outras ondas, ficando órfãos da sua presença. Se somos e vivemos em Cristo, não temos alternativa. Sempre com profundo sentido de liberdade, que nos vem do Espírito do amor de Deus derramado nos nossos corações.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde fizemos uma visita à ilha de São Miguel, nos Açores, e conhecemos a devoção ao Senhor Santo Cristo, que este ano tem a festa suspensa devido à pandemia. Por cá, a Eclésia continua a trabalhar para que não se sinta sozinho. Acompanhe-nos na RTP2, no programa 70x7, hoje pelas 18h05. E para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclesia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si, que esteve na nossa companhia. Tenha um bom domingo, fique em casa e até amanhã, se Deus quiser.